eu sou a Lauren e eu sei que eu tô sumida desse canal, mas muitas coisas aconteceram desde o último podcast que eu gravei até hoje. Eu gravei um podcast, tinha dito que era em homenagem aos meus avós, vocês sabem disso, que eu perdi os meus dois avós. E agora, essa semana, eu perdi uma pessoa muito querida pra mim, que é o meu tio Celso. E fora outras coisas aconteceram também, o Enem e outros vestibulares, outras coisas também, alguns problemas. E eu não tava me sentindo à vontade pra gravar. Mas eu decidi voltar hoje pra falar de uma coisa que eu não sei lidar. Tô aprendendo a lidar agora. E conheço um monte de gente que também não sabe lidar. Acho que pouca gente sabe lidar. Espera. Podcast de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a espera. Eu gosto de brincar com os meus amigos e dizer que a espera é como se fosse um grãozinho de feijão. Sabe quando a professora da gente, do fundamental, pede pra você plantar um feijão no algodão? A espera é o feijão. Você pode alimentar a espera, seja com expectativas boas ou ruins, ou ao fazer com que ela cresça, igual a gente faz o feijão crescer quando a gente coloca ele dentro do algodãozinho. O fato é que não tem como lidar com a espera sem criar expectativas. Eu não conheço ninguém que consegue passar por um período que tá esperando por um resultado. Não é Felipe Schettini? Eu que tá esperando por algo. Esperando por uma viagem, por uma pessoa. Esperando por até por encontrar uma oportunidade, né, Inário, né, Vani? Pra fazer algo sem lidar com as expectativas. Eu não conheço ninguém. A espera, ela vem junto com a expectativa. Vem junto com o medo também. Quando você vai esperar por algo, você se encontra na beiradinha da beira. É igual o livro da Agnes que fala isso. Você não sabe, é desconhecido. Você não sabe se vai acontecer algo bom, se vai acontecer algo ruim. Ou algo revolucionário. A gente só sabe que durante a espera é possível mudar, se transformar. Eu passei o ano todo esperando pra fazer uma prova em que eu tinha planejado cada passo que eu ia dar esse ano e tudo aconteceu muito diferente. Eu tinha planejado todo um cronograma de várias coisas e eu fiz muito diferente, mas nem por isso eu deixei de estudar. Nem por isso eu acho que meu estudo ficou calejado, ficou fraco. Não, muito pelo contrário, eu aprendi muito esse ano. Muito mais do que em anos anteriores. Não só de matérias acadêmicas, mas também de matérias que se tratam, por exemplo, conceitos de arte que vão além de você ler ou de uma professora te dar aula. Aprendi muito sobre mim, fiz amigos e tive que lidar com muitos problemas que eu nunca imaginei que ia lidar, que me fez até esquecer um pouquinho do que eu tava esperando, da prova que eu tava esperando. E eu voltei pra Tocantins, eu tô aqui em Tocantinópolis, tem tempinho já. E eu tinha planejado a minha semana de pré-ENEM, que eu iria revisar algumas coisas e acabei que eu revisei bem pouco. Porque na primeira semana minha mãe tava na folia aqui na loja de finados, eu tinha que ajudá-la, eu não ia ver minha mãe, precisando de ajuda, não ia ajudar. Na segunda semana, minha mãe viajou pra ajudar a cuidar do meu tio, também pra ficar ao lado do irmão dela, nesse momento que ele tava bem debilitado. E eu fiquei, falei, mãe, eu não vou abrir a loja, eu vou ficar atendendo a pessoa me chamar aqui em casa. E eu acabei que não estudei tanta coisa, porque tinha uma angústia dentro de mim por conta da prova, por medo de acontecer alguma coisa com meu tio, pensando nos meus avós, porque tinha completado um mês que meus avós haviam falecido. E aí, na quarta-feira, meu tio morreu. E isso me destruiu. Caminhão passando. Isso me destruiu tanto, de tantas formas possíveis, e eu fui pro velório. E no outro dia eu voltei pra Tocantinópolis. Cheguei cansada. Aí na sexta-feira eu fui revisar um pouco. Não consegui porque minha cabeça tava cheia. Sábado eu também tava com a cabeça cheia. Eu chorei demais. Chorei horrores. Liguei pra Bel. Beijo, Bel. Você é maravilhosa. E fui naquilo de não sabia o que eu esperava dessa prova. Domingo chegou, fiz a prova. Não vou falar sobre isso porque eu vi um monte de gente dizendo: ai, tava fácil, ai, tava difícil. Ai, não sei nem o que. Todo mundo sabe. Quem me conhece sabe minha opinião sobre esse tipo de coisa. Só vale o resultado lá. Mas as coisas tomaram um rumo diferente. Realmente o Enem chegou. Eu fiz a prova. Não corrigi, também não vou corrigir. Me recuso a sofrer. O fato é que agora eu tô esperando o resultado. Só que o resultado demora tanto. E vem junto o medo, porque tem um tempão que eu tô nessa, tem um tempão que eu tenho me dedicado. E eu fico pensando, se eu não passar, será se foi porque eu não fiz o suficiente? Será se é porque eu sou incapaz? Ou será se eu vou passar? Mas, querendo ou não, pelo menos no meu caso, não sei se com vocês é assim. Eu sou tomada por pensamentos negativos, de que eu não vou passar, de que eu vou precisar estudar de novo. Porque eu não estudei o suficiente e eu fico me perguntando o que é o suficiente. Porque fazer questões, eu vejo professores dizendo que para você passar no Enem, você tem que fazer mais de 200 questões por dia. Ano passado eu chegava a ponto de fazer 250 exercícios por dia. Eu ficava cansada, tão cansada, que tinha dias que eu não conseguia fazer nada, que eu não conseguia dormir, porque eu ficava tão bitolada no que eu tava fazendo que eu não conseguia dormir. No dia da prova eu tava extremamente cansada, extremamente frágil. Eu esse ano tendo que lidar com luto, tendo que lidar com mil outros problemas que apareceram bem na semana da semana mais importante para mim do ano. Eu tava mais confiante do que ano passado, que foi o ano que eu estudei muito, fiz muitas questões. Não adianta só fazer questões. O Enem não é só matéria, não é só treino. O Enem também é bem-estar emocional, é saber administrar o tempo, é um pouco de sorte para cair questões que você sabe fazer. E eu fico me perguntando, será se eu fiz o suficiente? Será se eu vou passar ou não? E eu não quis corrigir porque o que vale é a teoria de resposta ao item. E eu tô cansada de sofrer por conta de vestibular, porque por mais que a faculdade seja um sonho para mim, não é tudo. Minha alegria não tá condicionada a entrar na faculdade ou não. Minha alegria tá em outras coisas. Só eu sei o peso que foi sair de Tocantinópolis e morar fora para estudar. Só eu sei o peso dos meus sonhos. Quando eu estava no velório do meu tio, um senhor me perguntou por que eu tinha sumido, porque eu vivia na Mangabeira. Eu vivia lá, ia passear quase todo final de semana, eu tava lá. E aí eu falei pra ele que eu tinha ido pra Minas estudar. E ele: nossa, mas você quase não vem aqui. Eu falei: esse é o preço que se paga pelos sonhos, porque eu não tenho muito dinheiro. Tenho uma condição financeira boa, razoável, eu consigo estudar num lugar bom, eu consigo. Meu pai tem uma vida boa aqui, mas a gente não é rico. É tudo muito sofrido, tem que trabalhar muito. É muito difícil, eu tenho consciência disso. Eu não tenho dinheiro pra ficar vindo. Eu falei pra ele que eu não tinha dinheiro pra ficar vindo. E o tempo que eu tinha que ficar lá pra estudar, pra descansar, porque também tem isso, e não é só estudo, é descanso também. E ele: ah, mas você tinha que ter vindo mais vezes. Aí eu tinha que ter feito. Eu olhei pra ele e falei assim: eu tinha que ter feito tanta coisa, eu não fiz. Mas é o preço que eu pago pelos meus sonhos. É me distanciar fisicamente de pessoas que eu amo. Que foram nesses 4 anos eu tive que ficar longe da minha família. Que é família, assim, gente. Família é a pessoa que você considera como. Tem um laço de afetividade. Ou seja, você pode ser amigo, você considerar seus amigos sua família. Pode considerar seus vizinhos sua família. Porque família não é só sangue, família é um laço de afetividade. E pra mim o mais difícil foi lidar com essa separação. E na espera por esse resultado, que espera que começou agora. Eu fico imaginando se tudo der certo em 1% das vezes, e se tudo der errado em 90% das vezes. E nunca vai ser o suficiente. Por mais que você estude, por mais que você faça milhões de coisas. Porque eu conheço gente que tem uma jornada tripla de trabalho, que trabalha um monte de emprego e à noite estuda para fazer concurso público. E aí chega na hora, não passa, e vem 1.000 pessoas dizendo, ah, porque eu não te dou o suficiente. Aí você fala, mas eu não posso largar meu emprego, eu tenho uma família pra sustentar. E eu conheço também pessoas que se matam de estudar, de fazer várias coisas, e quando chega na hora não conseguem, por outras questões. Outras questões. E é o processo da espera é doloroso por conta disso. Porque não é só a sua confiança de ter feito uma boa prova, a sua confiança de ter feito algo bom, a sua confiança de ter planejado tudo certinho. Outras coisas estão em jogo, outras coisas podem interferir nisso. Eu conheço uma pessoa que tá na expectativa, por conta dessa prova, de voltar pra cidade onde tem pessoas que ela gosta bastante. E ela tá, nossa, ela me liga e fala assim, nossa, Lauren, eu tô assim, em desespero, porque se eu não passar, eu não sei se eu volto pra lá, eu tenho medo de passar em outro lugar e não voltar pra cidade que eu quero voltar. E lá tem pessoas que eu amo, do mesmo jeito que eu amo, igual se fosse a minha família. Tem, assim, lugares, coisas que eu queria ter feito lá e que eu não fiz por conta de estar estudando. E você fica naquela de, ai meu Deus, eu quero tanto isso, e ai meu Deus, será? E o que, que eu vou fazer agora? Então, nesse podcast, eu faço um... Não sei se vocês vão aceitar, né? Mas eu faço um convite a quem ouvir esse podcast a fazer da espera uma coisa diferente. Por quê? Igual eu já disse nesse podcast, esperar esse ano me tornou uma pessoa diferente. Eu, durante o processo de esperar a espera pela minha prova, eu conheci pessoas que me ajudaram a aprender muito, conheci lugares, eu comecei a frequentar a biblioteca, eu li mais e eu me tornei uma pessoa melhor. Pra quando chegasse e quando a hora da prova eu estava uma pessoa melhor. E foi o que aconteceu. Nesses 3 meses que eu vou ficar esperando o Enem, eu vou tentar fazer coisas que eu tinha parado de fazer. E vou intensificar as que eu já fazia. Eu vou voltar a correr, eu vou começar a ler mais. Eu já lia muito, mas agora eu quero, assim, destruir uns 2, 3 livros por semana. Eu quero fazer outras coisas também. Eu tô com uns projetos relacionados à escrita, porque eu adoro escrever também. Vou retomar, eu quero aprender um pouquinho de espanhol, porque eu não sei nada. Quero fazer várias coisas nessa minha espera. E eu te convido a vocês, pra vocês fazerem algo nesse período que vocês estão esperando. Seja a espera por um resultado de uma prova igual a mim, ou a espera por uma pessoa, por uma viagem, por um momento, por uma festa. Façam coisas que vocês nunca tiveram feito. E experimentem, vai que vocês gostam. Façam da espera não só um mar de expectativas, mas também uma oportunidade pra descobrir mais sobre si. Eu não quero que isso fique como autoajuda nem nada. Eu não sou muito fã de autoajuda nem de coach, mas ok, não vamos entrar nesse assunto. Eu quero que esse podcast sirva como uma dica pra você que também sofre com eu, com a espera, lidar com a espera, se sinta acolhido, que você não tá só. E me acompanhe nessa caminhada pra descobrir coisas novas e aprender coisas novas. A espera que eu tive esse ano por essa prova me deu de presente esse canal de podcast, que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. É isso, gente. Muito obrigada se você escutou até aqui. Um beijo. Mandem pros amigos, divulguem. Eu quero que essa mensagem chegue a mais pessoas possíveis. Maior número de pessoas possíveis. Beijo, 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 beijo.